Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azulém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Hoje, ao falarmos de Artur José Pereira, temos que, obrigatoriamente, referir Tiago Alves, pela atenção que dedicou ao nosso fundador, ao fundador do Clube de Futebol Lisboa-Bolonenses. Tiago Alves, licenciado em História Contemporânea pela Faculdade de Letras do Porto, escolheu como terreno de dissertação da sua tese de mestrado os primórdios do futebol nacional. Neste seu percurso de investigação académica, deu pela frente com Artur José Pereira e deu-nos a conhecer muito melhor esse personagem fascinante, retirando-o de uma certa obscuridade e colocando-a exatamente no seu devido lugar, no epicentro dos princípios do futebol nacional. Por isso, hoje, e para rematar os episódios sobre Artur José Pereira, vamos conversar com Tiago Alves. Ele é o autor do livro Artur José Pereira e o Futebol Português, que foi editado o ano passado, em setembro de 2021. Então, vamos começar.
Olá.
A minha primeira pergunta será saber como é que se deu este seu encontro com o Artur José Pereira. Em que fase da sua investigação é que o descobriu? Ou seja, já conhecia das suas leituras anteriores?
Não o conhecia, apesar de ser um grande fã de futebol e de toda a sua história. Eu, quando iniciei o meu mestrado em História Contemporânea, na parte inicial do programa, eu tinha sempre que escolher um tema, e eu obviamente quis escolher algum tema ligado ao futebol, porque é de facto a minha grande paixão. E então comecei a ler livros sobre a história do futebol português, e Artur José Pereira era uma figura incontornável, principalmente nos anos 10 e 20, foi se calhar foi mesmo o jogador mais mediático do futebol português, a par do Cosme Damião, António Strong do Sporting, e desses grandes jogadores do futebol português, e também ligados à fundação dos clubes também emblemáticos. Mas depois de pesquisar sobre Artur José Pereira, vi que a informação era muito incipiente, havia muito pouco sobre ele, apesar de, no meu entender, ter aqui um potencial para ser trabalhado. E penso que fala-se muito pouco, ou falava-se, pelo menos até setembro de 2021, muito pouco sobre Artur José Pereira, apesar de ter sido um professor em muitas áreas do futebol, e isso é muito importante, por exemplo, para a freguesia do Belém.
Sim, sim.
Em muitas questões que, se calhar, vamos falar ao longo desta conversa.
Outro aspecto que acho interessante é, portanto, a história dos clubes, a história dos diversos clubes de Lisboa. Conseguiu facilmente arranjar fontes que dessem conta desse percurso com profundidade? Ou ainda há muito que fazer nessa área de investigação ou de reencontro de fontes? Porque a investigação, a sua, está ótima, não é? Mas pergunto eu, ainda há trabalho para aprofundar nessa área?
Tanto no que diz... Ainda há muito trabalho para fazer na área da história do desporto. A história do desporto é fundamental, no meu entender, para o estudo da idade contemporânea. Até porque, em Portugal, por exemplo, acho que o futebol é tão representativo para a sociedade portuguesa como se calhar a região. E, portanto, é sempre importante trabalhar estas áreas para que também consigamos compreender melhor a nossa sociedade. Mas há cada vez mais pessoas ligadas à área e fazem um trabalho muito bom, como o Dr. Ricardo Serrato, também da zona de Lisboa, ou em Coimbra, o Dr. Francisco Pinheiro, que fez uma obra que é imortal sobre a história do futebol. Mas agora ainda há muito a fazer, obviamente, e a prova disso é que até setembro de 2021 não havia nenhum trabalho sobre a Artur José Pereira,
que era
um trabalho que era muito necessário, porque o Artur José Pereira foi não só o fundador de um dos melhores clubes de Portugal, não só foi também um grande jogador que jogou no Sporting Clube de Portugal e no Benfica, como foi um professor em muitas outras áreas. E não falar de Artur José Pereira até soava estranho, e mostra também ainda o longo caminho que é preciso fazer na história do desporto.
Pois.
E é, de facto, volto aqui a reiterar, um dos fenómenos mais representativos da sociedade contemporânea, e em Portugal então, no caso do futebol, acho que se calhar deve ser o fenómeno social mais representativo.
Sim, sem dúvida. Até a forma da sociedade se organizar, talvez uma das formas onde as populações expressam melhor o seu poder associativo será no futebol. Sim. E no desporto. Até parece que há uma fuga para essas áreas e um desinteresse em outras. Pronto, eu também sou dessa, tenho essa leitura e estou muito próximo do movimento associativo, que são os clubes, e faço essa leitura. As pessoas conseguem se interessar por esse assunto mais intensamente do que por outros que também deviam ser interessantes.
A realidade é que sobre a política e a economia os portugueses se calhar têm dificuldade em expressar a sua opinião. Exatamente. Ou é uma opinião muito superficial, mas do futebol toda a gente sabe as leis, o que é fora de jogo.
Os jogos, os acontecimentos, a bola que não entrou no dia. Não, é uma forma muito interessante. O gol, o campeonato que nós perdemos, o campeonato que nós perdemos com o Sporting, pá, todas as histórias são vividas intensamente, e eu digo muitas vezes, se nós dessemos a mesma atenção a outros assuntos, isto seria um país fabuloso. Mas pronto, já mesmo assim já é, não estou a dizer que, mas podia ser melhor. E relativamente ao futebol, também é interessante ver a evolução que teve em termos de organização. E a propósito disso também, o tempo em que o Artur José Pereira esteve no Porto também foi um período que o seu livro ilustra bastante bem, e que não sabia, não, quer dizer, tinha uma noção de que ele se afastou 2 anos, mas não percebia bem por onde é que tinha ido. Essa história dele no Porto também é muito interessante, não é? Fala dela no livro, mas já agora podíamos abordar aqui.
É muito interessante aqui. E também deu-me algumas voltas à minha cabeça quando eu estava a investigar.
Pois.
Porque tudo apontava que ele tinha ido para o Futebol Clube do Porto.
Uhum.
No entanto, eu percebi-me que foi só um mito que se criou que ele ia para o Futebol Clube do Porto. Porque ele era um jogador tão famoso que passava Lisboa, o que é interessante.
Sim. Exato.
Porque normalmente os jogadores da altura, claro que os melhores estavam concentrados em Lisboa na altura, mas não era o único site em todo o país.
Sim, não havia jornais Arthur, com a mesma, não havia comunicação.
Exatamente.
Mas, como...
mas o Artur José Pereira era diferente. Isso é o que o torna também especial. Porque ele não era só conhecido na zona de Lisboa. Ele era conhecido no norte, no sul e no centro pelos amantes do desporto, claro que não era por toda a gente.
Claro, ainda era pouco.
Mas há duas coisas que me marcaram profundamente nesta investigação da regional. É quando o Belenenses vai a Aveiro fazer um jogo
com os Galitos
particular, teve reclames sobre na cidade, sobre o Artur José Pereira, vem aí o Artur José Pereira.
Pois.
E isso, ele teve uma fama muito, muito grande no desporto nacional naquela altura, quando na altura não havia rádios, não havia essa propagação muito mais rápida. Havia os jornais, mas eram muito regionais. Na questão da cidade do Porto, eu vi essa notícia do Porto, num jornal também regional, fui à procura para perceber se tinha ido efetivamente para o Porto, cruzei informações e percebi que não tinha ido para o Porto. No entanto, comecei-me a perceber que ele tinha ido para o Progresso com as crónicas de jogo e consegui perceber que ele tinha ido para o Sport Progresso, que na altura era provavelmente um dos clubes com mais capacidade também financeira da.
Aquilo na altura já era uma zona industrial, a zona do Amião.
Sim, e na por cima era o único que tinha um grande campo, que era o campo
pois,
do Amião.
Um campo.
E é interessante perceber uma coisa, uma curiosidade só também para os ouvintes, também para vocês, é que eu morava a 200 metros do campo do Progresso. E eu não fazia a mínima ideia na altura que o Artur José Pereira tinha ido para o Progresso, estava na minha casinha a investigar.
Exato. A 2 metros.
Passado, sim, e apercebi-me que ele tinha jogado no Progresso. Para mim foi muito engraçado.
É um karma, é um karma.
É, quase. E eu estava à procura do José Pereira, mas se calhar ele também estava.
À sua procura.
Exatamente.
Ele fez lá um grande trabalho, levou o irmão, foi finalista com o Porto, como diz no seu livro. Foi,
sim, sim.
Essa investigação toda fez acima de tudo em revistas locais aí da zona do Porto?
Jornais esportivos foi a grande base, foi a grande base. Mas também procurei nos arquivos do Porto, na Biblioteca Municipal do Porto, outros tipos de informações, mas obviamente que a narrativa foi muito criada através de jornais desportivos na época, que muitos deles eram muito bons já, porque já está, é nessa cultura portuguesa, temos jornais desportivos ótimos.
Pois é.
E eu concriei a narrativa com o cruzamento das fontes também com jornalísticas, mas também com o tipo de fontes, obviamente, tipo, no arquivo do Valenenses, por exemplo, o do Progresso inclusive não existe.
Pois. O Progresso ainda existe como clube?
Não, existem aqui uns amigos que gostam muito do clube, que jogam com a camisola do Progresso no futebol 7, mas não mais que isso.
Ah, existe um resquício só, pois.
Sim, tá, porque agora o campo do Progresso é um parque de estacionamento.
Mas é pena.
Tem muito a ver com o futebol moderno hoje em dia, não é?
Pois.
No Porto, então, conceito de lacerar os clubes locais.
Uhum. Isso é um drama, é? Esses clubes que deram tanto às cidades e aos locais, às vezes desaparecem. Como também se verificava aqui no princípio, não é? Também se fala nisso no seu livro. Era normal os clubes aparecerem? Pois, sempre. As pessoas muitas vezes não fazem ideia do que é que seria a tormenta de ter um campo próprio. Aliás, esse vai ser um dos assuntos dos outros programas, de um dos outros programas que vamos falar aqui, que é exatamente o assunto do campo próprio. Também está muito ligado à história do Belenenses, o ter um campo próprio.
Sim. Bom. Sim, não foi fácil para o Belenenses ter um campo próprio.
Exato.
Mas, seja como for, o Belenenses acabou por ser também um professor nessa vertente, porque o campo das Salésias foi o primeiro relevado natural do
Exato. E com bancada coberta, e em cimento,
sim,
etc.
Sim,
para investir sem menos. E depois também tivemos que ser lá. Bom, mas isso é outro assunto. Agora, relativamente à estadia no Porto, também me chamou a atenção a questão do profissionalismo versus amadorismo. Quer dizer, isso já foi uma discussão que o Artur José Pereira levou com ele lá para cima, não é?
Levou.
Porque havia muita oposição ao profissionalismo, não sei porquê, mas era uma raiva, não sei. Não se concebia que um atleta recebesse nem que fosse um tostão, era mal visto. O que é que quer dizer sobre isso?
Teve uma evolução em Portugal muito diferente de outros países da Europa.
Muito híbrida, não é?
Sim, mas também muito por causa do regime que esteve aqui em Portugal, que achava que o desporto tinha que ser puro, tinha que ser de forma também a revitalizar o corpo, tinha que ver com ideais também do regime. Por isso é que só nos anos 60 é que se começa devagarinho a profissionalizar. Nos anos 60, quando já países como a Hungria, que eram muito fortes, nos anos 50, e Inglaterra, já desde o século
XIX, não é? Pois.
Sim, é uma diferença abismal. Por isso é que Portugal muitas das vezes não conseguiu ser competitivo e teve alguns milagres, como os Jogos Olímpicos de Amsterdão, que foram um autêntico milagre. E ele no Porto, obviamente, que de forma encapotada, como muitos grandes jogadores acontecia, ele tinha um rendimento pelo Progresso. Não iria para o Progresso. É uma coisa mais ou menos evidente. Mas aquilo que ele fez no Progresso foi também uma preparação para aquilo que ele ia fazer no Valenenses. O grande trabalho que ele fez no Valenenses, que foi absolutamente excepcional e ímpar na história do clube.
Com a equipe do Pep, não é? Foi ele o treinador com a equipe do Pep, foi ele o treinador dessas equipes.
Sim, e ele formou as equipes.
Exatamente.
Eu tenho, acho que uma parte, acho que não tenho a certeza, era uma parte no livro em que falo do dinheiro que os clubes tinham. O Valencia era o clube mais rico.
Já estava atrás.
Dos três, estava claramente atrás, dos três grandes, o Benfica, o Sporting e o Valencia. No entanto, conseguia ter sido equipas competitivas e com o Artur José Pereira ganhou mais que os outros.
Exatamente. Não, e aquele conceito dele ser aquilo que depois no futuro era o dono do futebol, ele era o responsável, não havia mais ninguém. Era um conceito também que não era utilizado em muitos outros clubes, porque normalmente quem dirigia eram os dirigentes e ali não, foi-lhe entregue o futebol. Também vi isso através do seu livro, também foi uma das curiosidades que me chamou bastante a atenção, foi esse conceito criado no Belenenses à volta dele. Portanto, ele era o manager, era o líder do processo todo. Ele escolhia os jogadores, os treinadores, quem jogava, quem não jogava. Pá, é uma coisa que ajudou bastante essa fase inicial do Belenenses. E que os outros clubes, pelo que eu também vi nos seus escritos, pá, não utilizavam com tanta frequência, não é?
Sim. A questão física, aquela curiosidade que muitos adeptos do Belenenses têm dos 15 minutos à Belenenses, isso tem muito a ver com o facto científico e com um trabalho específico do José Pereira. O José Pereira era muito nível físico. E isso fazia com que o clube, quando jogava em campo difícil, os últimos 15 minutos estava muito mais bem preparado fisicamente para os adversários. E então marcava muito mais golos nessa fase do jogo. É uma coisa científica. O Artur já dá muita importância à parte física, à ginástica. Já tinha já pessoas ligadas à ginástica. E que era muito importante. E dava vantagens em termos de técnicas.
Claro, na parte final dos jogos. Isso ainda hoje. Sim, é assim que muitas vezes decide.
Exatamente.
Os outros
exatamente.
Parece que já não chegam à bola e a outra equipe chega. É só isso, não é?
Mas não era por acaso. Não era uma sorte. Não era uma coincidência. É trabalho. É trabalho e também visão do outro.
Não, e observação e raciocínio sobre as coisas, que eu acho que é uma das curiosidades que eu também tenho de lhe perguntar, era qual seria o grau de instrução dele, porque havia uma certa conversa de que ele era muito básico em termos de formação académica, mas depois, não sei se é no seu livro, se é
sim.
Ou em outro sítio qualquer, descobri lá nos arquivos do Belenenses, um cartão que ele escreve ao Mário Duarte, quando vão a Aveiro fazer esses tais jogos, sim. Por essa altura, não é?
Exatamente.
E a letra dele não é de uma pessoa que seja muito primária.
Não, não, não.
De maneira
não,
que
não, não,
deve não. haver aí qualquer, não é? Chamou-me a atenção a forma como está escrito o postal, em termos de caligrafia, e o conteúdo é bem articulado, bem, portanto, aquilo pressupõe uma pessoa com uma certa, principalmente naquela altura do campeonato, não é? No princípio do século, sim. Que a escrita...
Pelo estilo da caligrafia, na altura que não houve essa análise no livro, o Artur José Pereira, pelo menos a instrução primária, tinha terminado.
Sim.
Isso é uma coisa que é mais ou menos clara, pela forma como escreve e tudo o que disse, fez uma análise excelente. Por todos esses motivos, não há nenhum registro em relação à escolaridade, mas pela forma como escreve, pelo menos a instrução primária, certamente terminou. De acordo com pessoas ligadas à paligrafia que eu contactei, o quinto ano é a escolaridade mais ou menos que ele deve ter alcançado.
E nessa altura aprendia-se a escrever bem, isso também é verdade.
Ah, sim, a escrita, a leitura, era diferente, era mais denso.
Exato.
A primeira parte do ano.
Fiquei surpreendido com o cartão. Depois também dizem que ele tinha mau feitio, que era um indivíduo, devia ser, mas achei muito interessante toda a postura dele desde o início nos lugares que ele quis ou não desempenhar no clube, quer dizer, nunca se preocupou com a questão de aquele comportamento de ele fundar, de ele ser o pai da ideia, passar logo a abraçadeira do capitão a um outro colega. Pá, isso também diz muito daquilo que ele era como pessoa, não é?
Não sei. Sim, ele era uma pessoa com princípios muito claros, isso é muito evidente. E acho que até deixo aqui uma espécie de convite para o futuro, convidar o sócio número 1 do Valença, a falar do Artur José Pereira, que ele tem histórias muito engraçadas sobre ele.
Ah, Humberto Azevedo, sim. Senhor Humberto
Azevedo. O senhor Humberto Azevedo tem histórias muito engraçadas sobre o Artur José Pereira.
Olha, é uma boa ideia.
Porque o pai do
jogava com ele.
Foi, e, exatamente, ele conta histórias muito engraçadas das duras que o Artur José Pereira dava. Era uma pessoa muito exigente. Mas ele nunca quis muito protagonismo.
Não, é isso que eu achava muito interessante. Ele nunca quis evidenciar-se. Não. Antes, pelo contrário. Não. Queria estar lá metido no futebol.
Exatamente, ele queria estar no terreno, queria ver, queria jogar, queria evoluir os miúdos.
Pois. Até porque... árbitro foi, não é? Que fazia qualquer coisa.
Isto também comprova, permita-me dizer esta forma. Isto também comprova o nível de escolaridade que ele tinha, porque nem toda a gente podia ser árbitro, ele tinha que saber ler e escrever em capitalês.
Okay.
Também foi uma das conclusões também.
Sim.
Exatamente. Ele fez tudo no futebol e fez tudo que fez foi bem, até enquanto o árbitro teve prestações incríveis, segundo as crónicas, era muito valorizado. E o Artur José Pereira, de facto, tinha uma personalidade muito forte, e se essa personalidade muito forte permitiu também consistência no futebol do Belenenses. Ele nunca quis ser presidente, e acho que facilmente conseguia, ou ter um cargo muito importante. Ele queria estar no terreno. Ele quis estar no terreno, quis formar jovens, quis ter bons resultados, quis que o Belenenses fosse o melhor clube português, e durante o seu... a sua estadia como treinador foi claramente o melhor clube português.
Ok. E agora, para terminarmos esta interessante conversa, pergunto-lhe então, e qual será o seu passo seguinte nas investigações na sua área de que escolheu para investigar? Qual é a sua ideia?
Eu gostava de sempre de trabalhar na área da investigação do desporto e do futebol, mais concretamente. No entanto, por agora não vai estar um pouco interrompido, que estou a fazer, sou professor, e então neste momento não está muito fácil em termos de tempo.
Okay.
Mas na minha cabeça...
Em termos de documentário para as televisões, eles procuram algum desses tipos de trabalhos que hoje em dia são possíveis fazer com vídeo, com isto, com aquilo, com as tecnologias?
Em relação
alguma procura desses conteúdos?
Não, eu procurei. Agora as televisões e
investem pouco,
e não é? As rádios, não investem muito nessas questões.
Pois é.
Até porque não é muito apelativo para o público, aquilo que foi dito, ter imagens demasiado antigas, não há vídeos, não há relatos, não há rádio, tem que ser muito narrado. E não é tão apelativo para as televisões, não.
Uhum.
Mas acho uma pena, por exemplo, isto aqui também é a minha alfinetada, que, por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol não valorize figuras como o José Pereira da maneira que deviam, e ao mesmo tempo acho que deve valorizar e ter memória.
Exato.
Porque o futebol, infelizmente, é muito memória curta, é muito quem ganha no momento.
É.
Neste momento o Benfica é o maior do mundo, o ano passado não valia nada, e não interessa tudo o resto, não interessa o trabalho, não interessa as figuras. Temos agora o caso do Ramon Amorim, o ano passado era muito bom, hoje já
Exato.
Não...
Rapidamente não se queima as etapas.
Exatamente, e também tem a ver com o futebol tem muito memória curta. Às vezes esquecemos que clubes como o Valencia foram de facto os melhores, o melhor clube da nacional, que o Casa Pia é um clube emblemático, que
o Salgueiros,
o Salgueiros é muito fácil esquecer do futebol e não ter memória, e acho que deve valorizar cada vez mais as figuras que contribuíram para que o futebol de Portugal seja tão rico e tão forte como é atualmente. E Artur José Pereira, de facto, sem dúvida nenhuma, foi um autêntico professor que formou jovens, teve um impacto muito grande em Belém, com jovens que estavam, se calhar, não tão próximos do desporto, e ele trouxe-os para o desporto e potenciou. Base da equipa era sempre miúdos de Belém, e ele não tinha uma academia de Alcochete ou de Seixal, mas formou efetivamente jovens, teve uma formação e tudo começou aqui. E isso é só pesquisarem um pouco, é só lerem também que vão chegar a essa conclusão.
Okay.
Mas no futuro gostava de fazer trabalhos também, obviamente, sobre investigação do futebol. Vamos ver se vai haver também.
Sabe que da nossa parte do Belenenses estamos sempre prontos. Agora estamos a tentar melhorar a organização da sala de troféus e passar definitivamente ao museu, com o Zé Carvalho à frente. Estamos a tentar fazer esse trabalho. Os arquivos começam a estar um bocadinho mais organizados, porque eu tenho a certeza que quando chegou lá encontrou muita dificuldade pela dispersão das coisas, mas esperemos que no futuro isso se resolva melhor.
Só para terminar, o Dr. José Carvalho tem tido muito cuidado com a questão do museu, tem investido muito da forma que pode nessa questão, tem sido um trabalho notável, porque eu fui lá em 2019 e fui lá em 2021,
claro,
com a Maria Conceição Bismal.
Exato.
E tivemos a pandemia pelo meio, portanto também é de parabenizar.
E verificou a alteração que se deu. E neste momento estamos em parcerias com universidades e com instituições da área do conhecimento para conseguirmos manter ali um trabalho ao longo dos tempos que no final dê um resultado mais interessante, tanto para quem vai e quem procura, para quem pesquisa. Ok. Pá, Tiago, foi um gosto falar consigo. Estamos sempre prontos
também
para qualquer
gosto.
Conversa, sempre à sua disposição. E só espero que continue nesta área, porque dou-lhes parabéns, que a sua obra a mim interessou-me muito, e a quem gosta destas coisas, de certeza que também vai despertar interesse. E será uma boa prenda de Natal.
Okay. Muito obrigado, então. Okay. Obrigado pelo convite e também pela conversa. Também foi muito agradável. Sempre, para mim, bom falar sobre futebol e sobre a tua jogada.
Ok, obrigado. Com licença. Estivemos à conversa, ao telefone, com Tiago Alves. Tiago Alves é o autor do livro Artur José Pereira e o Futebol Português, em que nos dá a conhecer esse personagem fundamental dos primórdios do futebol português. Junte-se a nós no próximo episódio, em que vamos falar do prodigioso Pep.
Se não vences, gritas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.